Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, há uma preocupação que percorre a todas as pessoas lúcidas e bem-intencionadas do país no que diz respeito aos desdobramentos deste escândalo do Cachoeira. De um lado, os descaminhos percorridos pela Comissão Parlamentar de Inquérito até este momento, que desagrada aqueles que confiam na possibilidade de uma investigação de profundidade e de lisura, e também ao desencanto em relação a algumas notícias oriundas do Poder Judiciário de que seria possível anular as provas colhidas pela Polícia Federal durante quase 3 anos de um trabalho árduo de investigação. Há indícios de que existe esta possibilidade. E como decorrência desta especulação ou desta hipótese aventada nos últimos dias através da imprensa do país, ouviu-se também que, com isso, a CPI estaria desvalorizada, porque não poderia valer-se de provas recolhidas pela Polícia Federal. Penso diferente. Entendo que, se de fato a Justiça, por alguma razão, decretar a ilegalidade das provas, a CPI poderá validá-las ao trazer os investigados para depoimentos e aproveitar os elementos acumulados pelas investigações realizadas pela Polícia Federal. E, ao final, depois de deliberação da maioria da CPI, encaminhar ao Ministério Público um relatório consistente com todos os elementos, indícios e provas documentais e testemunhais, e o indiciamento daqueles que eventualmente se envolveram nos ilícitos praticados a partir do comando do senhor Carlos Cachoeira. Portanto, não há por que jogar a toalha, não há por que desistir. Em que pese o desencanto com determinadas atitudes, com determinadas posturas na CPI, fora dela, no Congresso e no Judiciário, há que se insistir, que persistir, buscar oferecer à sociedade brasileira a resposta que ela espera, deseja e exige para um evento que tumultuou o país nos últimos dias. Eu vou trazer agora informações oficiais que demonstram a importância de convocarmos para depor urgentemente na CPI Cachoeira o senhor Pagô e o senhor Fernando Cavendish. Vou demonstrar com números, nomes, valores, que há uma conexão indesmentível do governo federal, especialmente através do DENIT, com a empresa Delta, do senhor Fernando Cavendish, e desta com a empresa Alberto Pantoja, do senhor Carlos Cachoeira, e da Alberto Pantoja com integrantes da quadrilha comandada pelo Bicheiro. E há aqueles que dizem não encontrar razões para a convocação de Pagô e de Fernando Cavendish. Senhor presidente, tenho aqui um gráfico colorido que mostra exatamente o link que parte do governo federal para a empresa Delta e da empresa Delta para Alberto Pantoja e desta para empresas laranjas e integrantes, familiares e integrantes da quadrilha do senhor Carlos Cachoeira. No primeiro círculo, a Delta ganha licitação com preços baixos. É a estratégia adotada pela empresa. Disputa oferecendo preços menores e ganha a concorrência. Depois, no segundo círculo, assina os contratos com os governos, desde o governo municipal, o governo estadual e, principalmente, o governo federal, onde há o maior volume de recursos. Depois, no outro círculo, a Delta apresenta vários aditivos. São aditivos que se sucedem. E depois, evidentemente, esses aditivos são concedidos em razão do poder de influir de um traficante de influência que, além de bicheiro, passou a ser o grande lobista ou um sócio oculto da Delta, o senhor Carlos Cachoeira. Portanto, depois dos aditivos, os recursos chegam à Delta. Aliás, a Delta, depois dos aditivos, simula serviços fictícios com laranjas. Os recursos saem do governo federal para a Delta, da Delta para as empresas laranjas, especialmente essa Alberto Pantoja, e dela para os destinatários finais. Aqui está, senhor presidente, senhores senadores, algumas das contas da Delta destinatárias dos recursos do governo federal. São basicamente duas contas. Uma conta no Banco Bradesco, na agência empresarial Centro Rio de Janeiro. É a conta corrente número 1002902. A outra conta é no Banco Safra, na agência 0006, na Candelária, também no Rio de Janeiro. O número da conta corrente é 386975. Nós apanhamos aqui um período que vai de maio de 2010 a abril de 2011, portanto, um período de um ano, e fomos investigar os recursos repassados pelo governo federal para a Delta, com depósitos efetuados nestas duas contas. E chegamos a mais de 729 milhões de reais nesse período, nas duas contas que escolhemos para essa amostragem. Os valores recebidos pela Delta do governo federal são muito superiores, mas nós estamos apresentando uma amostragem no período de um ano em duas contas bancárias, ambas no Rio de Janeiro. Depois do ingresso desses valores nas duas contas do Rio de Janeiro em nome da Delta, nós fomos verificar o caminho desses recursos que saíram destas duas contas da Delta para uma conta da Alberto e Pantoja, que é uma empresa ligada ao senhor Carlos Cachoeira. Foram 29.995.967,43 reais. Portanto, dos recursos repassados pelo governo federal a partir do DENIT para as duas contas da Delta no Rio de Janeiro, 29.995.000 reais foram repassados para Alberto e Pantoja. Temos aqui também o número da conta da empresa Alberto e Pantoja, que recebeu esses valores. Depois da Alberto e Pantoja, a distribuição dos recursos. Nós não vamos citar todos os nomes, mas apenas aqueles que já se tornaram conhecidos nestes meses de investigação. Por exemplo, o senhor Giovanni Pereira da Silva, que é o contador de Carlos Cachoeira, ele recebeu cheque em 2010, em maio de 2010, no valor de R$531 mil. Depois, em junho, ele recebeu mais R$1.788.000. Em junho de 2010, a JR Construtora recebeu R$1.246.000. O senhor Luiz Carlos de Almeida Ramos, que é irmão do senhor Carlos Cachoeira, recebeu em 2010, junho, R$100.000. A Brava Construções, no mesmo momento, R$95.000. Depois, vamos para Giovanni Pereira da Silva novamente, mais R$1.877.000 em julho. Isso em julho. Em julho, a JR, mais R$585.000. O senhor Luiz Carlos de Almeida Ramos, mais R$19.650 no mês de julho. Depois passamos para Giovanni Pereira da Silva em agosto, R$1.325.000. A JR em agosto, R$571.000. A Mapa Construtora, R$477.000. Sebastião Alves de Moraes Filho, também parente do senhor Carlos Cachoeira, R$27.500. Giovanni Pereira da Silva, no mês de agosto, de setembro, R$1.370.000. Portanto, o contador Giovanni é o que recebia o maior valor mensalmente. Vladimir Garcês Henrique, esse é o ex-vereador que estava preso em Goiânia até poucos dias, que, aliás, quis fazer uma graça dizendo que era amigo do senador Paulo Paim. Porque
do Mário Covas, do Lula.
Exatamente, porque esteve lá fazendo uma palestra e foi usado de má fé, evidentemente. Né? O Vladimir Garcês também recebeu aqui, em setembro, R$11.720. Depois, o Giovanni, em novembro, R$1.176.000. O Giovanni era todo mês mais de R$1.000.000. O Vladimir Garcês Henrique, R$12.000. Esse era mais modesto, recebia menos no mês de novembro. O Giovanni, aí em dezembro de 2010, R$295.000. Depois, outras somas aqui menores. O Sebastião Alves de Moraes Filho, dezembro, R$6.000. O Vladimir, de novo, R$5.000. E vamos para 2011. Em 2011, a Mapa Construções, R$267.000. O Lenine Araújo de Souza, que esteve para depoimento na CPI e ficou calado. E disse que era inocente e tentou passar uma imagem de vítima e reclamou das condições da prisão. Lenine Araújo está aqui recebendo também recursos desta conta da Alberto e Pantoja, neste dia de dezembro, aliás, em fevereiro já de 2011, R$22.782,75. A conhecida excitante, cujo sigilo bancário foi quebrado também na última reunião da CPI, recebeu em abril de 2011 R$250.000. E depois, em maio o senhor Giovanni recebe os seus 196 mil, depois mais 196 mil, depois mais 207, mais 207, mais 648, mais 648. Aí volta, excitante, em maio de 2011, mais 400 mil. Enfim, eu estou citando alguns que são mais conhecidos e deixando os menos conhecidos. O total alcança 29.992.929 reais neste ano de recursos que tiveram origem no governo federal, no DENIT, passando pela Delta, chegando a Alberto Pantoja e depois com essa distribuição a que me referi. Nós temos aqui também a distribuição dos recursos entre as duas contas. A conta 24 de junho de 2010, na agência 3369, lá no Rio de Janeiro. A conta 100290 recebeu 602.500. Depois, no dia 30 de março de 2011, recebeu 1.044.775, essa mesma conta da Alberto e Pantoja. Depois, a outra conta, a de 006, que é no outro banco, 38697, 13 de maio, 638.700. Cito apenas para ilustrar esses repasses que são de valores expressivos e que, na soma de todos os repasses para essas duas contas, tivemos o repasse de 29 milhões, de pouco mais de 29 milhões, para a conta de Alberto Pantoja. Apresento esse trabalho, senhores senadores, para comprovar que não se pede por pedir, não se exige simplesmente pelo gosto da exigência, mas porque é necessário ouvir para adotar providências posteriores o senhor Fernando Cavendish e o senhor José Antônio Pagot, ex-diretor do DENIT, que, aliás, surpreendentemente afirmou ter sido derrubado do cargo que ocupava pelo bicheiro Cachoeira e pelo empresário Fernando Cavendish. Eu digo surpreendentemente porque a empresa Delta era beneficiada, privilegiada, com contratos generosos e aditivos expressivos através do DENIT, onde estava Pagot. Se ele faz essa queixa, certamente não era o responsável principal pela concessão desses aditivos. Obviamente, estaria recebendo ordens para que esses aditivos fossem concedidos. Por que temem o depoimento dele? Por que não desejam ouvi-lo? Se há uma predisposição de Pagot de vir à CPI sem receio e de contar o que sabe, por que impedir? O que revela essa postura é medo ou é desejo de colocar debaixo do tapete toda sujeira existente? E por que não convocar o senhor Fernando Cavendish, que liderou a turma do guardanapo branco nas festas de Paris? Por que não convocá-lo? Ele que disse e reiterou que não tinha problemas com licitações, porque comprava políticos e que com 6 milhões compraria um senador. Por que não convocá-lo? Por que esperar? Por que adiar? Nós já temos aqui a prova oficial, material documentada das relações do governo federal com a empresa Delta e desta com Carlos Cachoeira. O passeio do dinheiro demonstra que há uma relação de promiscuidade de agentes públicos com agentes privados e com os criminosos. Portanto, não há razão alguma que justifique a não convocação de Pagoa e Cavendish. Nós estamos, senhor presidente, ao final, para concluir, desta tribuna e de forma oficial, formulando um apelo ao presidente Vital do Rego, que tem procurado conduzir com habilidade esta comissão parlamentar de inquérito, e o relator, o deputado Odair, para que convoquem reunião administrativa como prioridade, a fim de que possamos deliberar sobre esses requerimentos e redirecionar a CPI, recolocá-la nos trilhos da investigação, evitando encenações, subterfúgios, mistificação e fuga à responsabilidade. Queremos ouvir, sim, aqui há material suficiente que comprova a necessidade desses depoimentos. São números oficiais, resultantes da quebra de sigilo bancário. E nós estamos os apresentando, porque o Supremo Tribunal Federal revogou o segredo de justiça deste inquérito. E é por isso que nós podemos, da tribuna do Senado Federal, revelar informações que são sigilosas, que eram sigilosas, porque o Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da CPI e revogou o segredo de justiça para o inquérito decorrente da Operação Monte Carlo. Portanto, a atitude que adotamos hoje está respaldada na decisão do Supremo Tribunal Federal, é, portanto, legal. E nós queremos enfatizar o apelo que formulamos ao comando desta CPI, que é governista, já que não houve o compartilhamento das responsabilidades com a oposição. Estamos formulando um apelo para que, numa próxima reunião administrativa, e que seja urgente, possamos recolocar os requerimentos que convocam Fernando Cavendish, a quebra do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico, e requerimento que convoca também o senhor Luiz Antônio Pagô para depoimento. Muito obrigado, senhor presidente.